Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Muito bom estar com você mais uma vez, Wanderley Nunes. Eu tenho aqui algumas perguntas, colocar aqui as perguntas um pouquinho. São muitas perguntas. Eu vou responder aqui algumas para não ficar em dívida com a turma aí. Eu tenho aqui da Maria do Socorro. Quem são os eleitos que irão para o céu? Maria do Socorro, primeiro eu quero dizer para você o seguinte. Quando a gente ainda tem, ainda que de forma inconsciente, alguns problemas com a graça do Evangelho, com relação a estar com Cristo, ou melhor, vamos dizer assim, aí, tiranizando um pouco as palavras, Cristo estando conosco, né, que a graça é essa questão de Deus para nós, em lugar de nós para Ele, o movimento nosso para Ele, o movimento dEle para nós, nesse sentido que eu quero colocar. Mas quando a gente está se preocupando muito com isso, seja que alguém seja arminiano ou calvinista, todos dois têm um problema com relação a isso, né? Sempre tem problema, uma dificuldade com relação a isso, porque um aponta para um lado, para o mérito, o outro aponta para o demérito. E quando eu me reconheço em Cristo e reconheço a graça dele, independente de pensamentos com relação à minha decisão ou à escolha dele, mas eu olho e digo: Senhor, eu creio em ti. Então, não deveria interessar muito para a gente as contendas teológicas. Que o grande problema aí são as contendas teológicas, da eleição ou não eleição, porque, seja de uma ou de outra maneira, isso não diz respeito a nós. Então, mesmo o arminiano e o calvinista, na sua discussão, é aquela ideia de que o calvinista crê que foi escolhido, né? Então, o arminiano crê que ele é que escolhe a Jesus. Todavia, ambos necessitam de Jesus. No final, quem vai sustentar tudo é Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então você pergunta: quem são os eleitos de Deus? Todos que estão em Jesus. Aí eu pergunto para você: você está em Jesus? Você está em Cristo? Você está em Cristo? Tudo feito. Então eu quero ler aqui para você um texto aqui que se refere aos judeus e depois a todo mundo. Ele diz aqui no capítulo 1 de João, verso 10: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá? Então, independente que o resto do versículo vai falar aqui, vai ter uma inclinação maior para o calvinismo, vamos dizer assim, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. Mas para ambos, a inclinação sempre é divina, porque isso vem da graça. E a grande, vamos colocar assim, o grande segredo e a grande graça é estar em Cristo. E menos preocupado como isso se dá, estando realmente preocupado em estar em Cristo, ou seja, como, Wanderley? Crendo nele, caminhando nele, eis a segurança. Não fica se preocupando com condenação. Quem está em Cristo não há mais condenação. As condenações que virão da tua consciência no Evangelho, não aquela coisa imposta, não aquela coisa que religiosamente veio sobre você, que te traz tanto prejuízo no âmbito psicológico, que te traz uma opressão tremenda. Porém, quando você toma consciência do Evangelho, de quem é Jesus, de quem é você, aquilo que você, a maneira como você deve se conduzir agora com a ética do Evangelho, a coisa muda. Mas isso é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito sua, entendeu? Nesse sentido, ninguém tem nada a ver com isso, porque isso é uma coisa muito sua. Isso vai ser trabalhado em você, na sua vida, diariamente. E então, nesse sentido que eu falo das condenações internas, você mesmo irá, eu falo uma palavra muito, inclusive essa é muito forte nesse sentido, que é a condenação interna, mas que é aquela coisa da consciência, aquilo que diz, olha, aqui ela aponta, essa consciência do Evangelho aponta, olha, aqui você errou, aqui você foi injusto, aqui você se excedeu. Então isso vai sendo trabalhado em você sem desespero, sem aquela coisa, eu vou fazer isso aqui porque senão eu vou ser condenado, já a maldição vem sobre mim. Isso aconteceu é porque eu estava com raiva de fulano, que eu estava chateado com Beltrano. Esse Deus que é da Inquisição, né, não está mais na sua vida. Esse foi um Deus criado pela religião. Porém, em você está a consciência do Evangelho, aquela ideia do Espírito que sopra e te guia e te leva. Tá certo? Essa ideia poética lá do livro de João, você deve levar para a sua vida. Nem mais, nem menos. Tá bom? Eu queria deixar isso aí com você. A pergunta da Maria do Socorro. Aí tem outra do Richardson, eu acho. Diz, me fale, por favor, sobre amar o próximo. Como você acha que é possível no mundo em que vivemos? Meu amigão, eu digo sempre que essa coisa do amar ao próximo, ela tem sido tão banalizada que as pessoas dizem eu te amo com tanta facilidade em todo tipo de relacionamento. Às vezes no próprio namoro, o cara conheceu hoje uma mulher ou homem, mesmo no outro dia está dizendo eu te amo, né? Eu te amo. Então quer dizer, quando na verdade tem paixão, outras coisas, mas amor está muito longe. E o amor em si, nesse sentido do pessoal, eu vejo como uma escolha. Amar é escolher. Amar é muito mais do que um sentimento puramente sentimental, né? algo puramente sentimental. Então a coisa sentimental, ela se inclina sempre para o lado dos rompantes de paixão, né? Aquela coisa apaixonada, e que uma hora perde o sentido, enquanto que o amor, por ser uma escolha, faz com que você haja muito menos por sentimento, muito mais por razão. E aí você pergunta, pode se amar no mundo de hoje? Pode, se pode amar, sim. Há a condição de se amar, de se ter essa consciência do outro. Então aí eu preciso, para eu ter essa consciência, mais e mais da minha consciência como pessoa e a consciência do meu papel como alguém que crê no Evangelho e meu papel como cidadão. Aí eu passo a que é coisa muito simples, né? Aquela ideia de que você tem na Bíblia, que passa ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então não tem muito segredo, é porque as pessoas pegam a palavra, essa questão de amar ao próximo, e colocam em sentidos que na verdade não existem, são fictícios, fica uma coisa muito mitológica e pouco real. Mas na realidade, aquilo que eu tenho dito, por ter essa preocupação e ter visto isso, eu coloco na minha vida que eu digo sempre que a gente deve ter pelo menos consideração pelo outro, né? E quando você considera, tem a consideração, não, eu vou fazer isso porque fulano é ser humano como eu, que eu não gostaria que fizesse comigo. Quando eu tenho, né, e seria bom que tivéssemos sempre, mas que nós temos essa consciência do outro e das necessidades do outro, daquilo que eu devo ter de responsabilidade com o outro, com o chamado próximo, aí a coisa muda e a nossa vida melhora nesse sentido. tá? Agora, se querendo atribuir a amor o que na verdade são, é uma paixão, sentimentos exacerbados, esses sentimentos exacerbados só trazem prejuízo no final. É, são por esses sentimentos que as pessoas morrem e matam, brigam, né? Então, é a questão religiosa, que as pessoas fazem por paixão, não por amor. Consciência, amor. Entendi, compreendi, sei que todo sistema de fé tem dificuldades, seja o melhor, ele tem dificuldades. Então eu tenho que observar a coisa nesse sentido. E para isso eu preciso de sobriedade. Então, quando você diz aqui, Richardson, né? Me fale sobre amar ao próximo. Possível? Eu falei, é sim, possível, se for de forma sóbria. Então, tudo aquilo que você faz de forma consciente, de sóbria, é interessante. Agora, infelizmente, vamos dizer assim, por o ser humano ter essas questões muito de paixão, né? O ser humano ter muito ele é muito passional, é que muitos, no caso, se aproveitam disso. E a gente, no dia a dia, até vê isso acontecendo, e por nós vermos, às vezes, as pessoas agirem o tempo todo por impulso, a gente tende também a entrar nesse caminho. Tanto nós próprios agirmos por impulso, como também aproveitarmos momentos, né, do impulso alheio para colocarmos nossos pensamentos sobre as pessoas. É natural. Mas o que seria ideal seria as pessoas agirem com a razão. E aí, nesse sentido aí, falando aqui, inclusive, sobre, abrindo um parênteses aqui, as pessoas que estão conosco, e os nossos amigos aí das redes sociais, da rádio, que estão nos ajudando, né, já se dispuseram, e eu acredito que não fizeram isso por impulso, fizeram por consciência, né? Acho que vocês ouviram aí, muita gente ouviu, e recebeu também nosso material com relação à pesquisa que nós fizemos. E uma turma boa que se dispôs a ser mantenedor do nosso trabalho. Então, inclusive, eu quero aproveitar esse momento e parabenizar você, porque eu tenho certeza que você não fez por impulso, mero impulso, até porque a maioria dessas pessoas já vem recebendo esse material há um ano, praticamente, né? Um ano recebendo esse material, e agora se dispôs a abraçar de fato esta causa, porque necessitamos de fato desse patrocínio, vamos dizer assim, dessa comunhão também nessa parte, que é a parte financeira, que não adianta a gente querer fugir disso, porque as coisas nesse mundo que nós vivemos se movem assim, né? Então existem profissionais trabalhando, existe toda uma série de articulações trabalhistas nisso, e que precisa da condição financeira, isso é imprescindível, né? Mas aí eu quero parabenizar você, se tornou um mantenedor, e tem uma turma boa aí também que eu sei que está recebendo material, e eu convido você também, que ainda não tomou essa posição, a que se una a nós nesse trabalho tão precioso, tão importante, que tem ajudado muitas pessoas. Nós temos recebido diariamente mensagens de vários lugares do Brasil, né? Então, das pessoas que estão sendo enriquecidas por esse trabalho, e inclusive falando dessa mentoria saudável, sóbria, eficaz para suas vidas em todos os âmbitos, né? Você pode entrar também, fazer parte desse grupo seleto de pessoas privilegiadas. E tem mais, você ainda receberá algumas coisinhas aí que eu não vou dizer agora o que é, né? Você receberá ainda aí algumas coisas que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? E você, meu amigão, que está me ouvindo agora e deseja contribuir, então você pode fazer a sua contribuição aí. Ah, eu quero contribuir hoje. Você pode anotar aí a nossa conta, né? Nós temos aí no Banco do Brasil uma conta, agência 4451-2, agência 4451-2, e a conta corrente 13661-1. Conta corrente 13661-1. Apareceu o nome lá, Missão Cristã Mundial de Restauração. Na verdade, quando você está fazendo depósito, aparece Missão Cristã Mundial D. Não se assuste, é esse mesmo nome que está no nosso documento, Missão Cristã Mundial de Restauração. Tá bom? Você estará aí depositando para a mensagem restauradora. Aqui nesse caso funciona, como se diz, pessoal, um nome de fantasia. O nome do documento é Missão Cristã Mundial de Restauração. Tá bom? Então, aproveitando esse momento para falar um pouquinho sobre isso, que é algo também importante, imprescindível, para que nós continuemos, de fato, caminhando. Muito bem, mas eu quero continuar aqui, e ainda tem outra pergunta, que é da Flávia. Flávia Souza, ela diz, pergunta sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia. No caso lá do texto, estavam atribuindo a outros seres, aos demônios. Segundo a crença deles na época, eles estavam atribuindo aos demônios aquilo que Jesus estava fazendo. Só que o mais importante aí, e era isso que estava acontecendo, por que eles estavam atribuindo a Jesus? Porque o pensamento tradicional é atribuir, né? Eu já vi muita gente dizer, ah, aquele grupo lá que não crê nos dons, um exemplo, para você entender bem, eles blasfemam contra o Espírito Santo, porque eles não acreditam nos dons do Espírito Santo para hoje. Mas o fundo da mensagem lá com relação a Jesus não é esse. Porque quando eles estavam, o pessoal da época de Jesus, inclusive os fariseus, estavam atribuindo aos demônios o que Jesus estava fazendo, eles estavam fazendo isso como um argumento, porque não aceitavam a fé de Jesus. Aquilo que Jesus trazia, o pensamento, então atribuíam. Então a questão final e mais importante de todas, como se diz, a questão última de tudo aí, é que eles estavam resistindo a Jesus. Resistindo aos ensinos de Jesus era resistir ao Espírito Santo. E nesse sentido, dizendo que Jesus não era, né, com o modo de vida deles, eles estavam rejeitando Jesus. Rejeitar Jesus é rejeitar o Espírito Santo. E dizer que Jesus não era enviado de Deus. Então o que eles usavam para dizer que Jesus fazia aquilo que era os demônios operando em Jesus, era a maneira aí, pessoalmente falando, de ofender Jesus. Eles queriam ofender Jesus verbalmente, né? E colocar má fama em Jesus. Mas o foco da questão aí é que eles estavam resistindo a Jesus e não aceitavam que Jesus era enviado de Deus, um representante de Deus, ou que Jesus seria de fato o Messias. Tá certo, minha filha? Trazendo para hoje, o que é que significa tudo isso para a gente, Vanderlei, hoje? O que é que isso tem como aplicação para nós? Entendeu? Então, isso é que é a questão importante. Não é porque eu estou olhando, estou julgando alguma coisa, essa loucura que aí está, e claramente eu olho para isso aí e vejo que isso não tem nenhuma lógica, nem humana, quanto mais bíblica, essas coisas que eu estou vendo aí, essas adivinhações, essas coisas todas que aí estão. Quando eu falo que isso aí não me traz nada, e alguns, ah, está blasfemando contra o Espírito de Deus. Que é o Espírito de Deus está na sua vida. Você está em Cristo, o Espírito de Deus está na sua vida. Ele guia. É outro que a gente vai falar esses dias ainda aí sobre isso, né? Jesus fala com você. Como é que ele fala, Madeline? Espero que já você vai saber, né? Ele fala com você, tá? Mas você fica procurando em coisas exteriores. Você pende sempre para idolatria, para fanatismo quando faz isso. Então, aí é muito mais fé quando você crê que Deus está na sua vida e você está sendo guiado pelo Espírito de Deus através da vida que você tem, até sem perceber. Compreendeu, meu filho? Então, minha querida Flávia, particularmente, não te preocupa com isso, minha filha. Preocupa em ser de Jesus, que é o que eu tenho dito continuamente aqui nessas duas mensagens. Te preocupa, fica te preocupando. Eu acho interessante que as pessoas se preocupam muito com condenação. Isso é uma coisa que já está no ser humano, né? Essa coisa religiosa da condenação. E aí ela termina respingando nos outros, né? Eu sou tão condenado que eu tenho que procurar alguém para eu condenar também. Então, chega de condenação, esteja em Cristo. Tá bom, meu querido? Me diga uma coisa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Faça isso, tá bom? Entre hoje lá e olhe lá os nossos vídeos e se inscreva. Leia nossos artigos lá no nosso blog, Mensagem Restauradora. E curta também nossa página no Facebook, tá bom? Tudo isso aí, Mensagem Restauradora. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem Restauradora.blogspot.com.br